Uma pessoa sonhou que estava morto, que sua mãe estava ali perto e de repente ele acordou e saiu andando. Então, foi um aspecto seu que morreu, um aspecto que estava ligado com sua mãe. Os nossos aspectos não definitivos, os nossos aspectos não reais, vão ou se dissolvendo ou morrendo ou se transformando durante a vida. E esta mesma pessoa sonhou que o seu filho de 8 anos estava dormindo abraçado com uma serpente. E quando ele acordou, ficou com medo e começou então a chamar pelos pais. Então esta criança ainda não tomou consciência de certas forças que deve eliminar, porque é muito criança, ainda não tomou consciência disto, ainda está abraçado com essas forças. Precisa ser fortalecido para ter forças para se transformar quando for ficando adulto. E uma pessoa em 15 dias sonhou 5 vezes com casas. Uma casa estava suja, as outras em reforma, outra que estava desabando, outra que estava sendo vendida, etc. Essa casa ou essas casas estão simbolizando o seu apego às situações materiais. E isso não está permitindo que você se conheça melhor. Fica sonhando com casas, isto é, está apegado a coisas que não permitem que você se conheça. A nossa verdadeira casa é o centro do nosso ser, lá que é a nossa casa, não são essas externas. Se nós estamos centrados, estamos sempre em casa, onde quer que estejamos. Agora, se não estamos centrados, estamos por aí, de casa em casa. E o que é a humildade? Quando nós reconhecemos a onipotência da vida única e nos entregamos a esta vida única, então nós nos tornamos humildes. A humildade vem de nós entrarmos em contato com esta vida única e vermos o quanto isto é infinito. E nesse estado de humildade, percebemos nitidamente que tudo vem de uma só fonte. Então que nós temos que estar coligados com uma fonte única e não com várias coisas ao mesmo tempo que não tem poder para resolver muita coisa. Então a humildade é um estado em que nós percebemos que tudo vem de uma fonte única, nada vem de nós. E se percebe a onipotência desta vida, a onipotência desta fonte. Aí nós entramos num estado que chamamos de humildade. A humildade não é muito conhecida na personalidade. A humildade é conhecida nos planos superiores e vai se refletindo aqui na personalidade. Mas a humildade vem quando você descobre que existe uma fonte única, onipotente e que é o centro de tudo. E uma pessoa está fazendo um trabalho de autoconhecimento e está querendo saber como se dá o alinhamento dos corpos. Quando nós levamos em conta que somos um ser interno, não nos esquecemos disso, quando nos recordamos continuamente que somos uma alma, que somos um ser interior e vamos nos entregando a ele, isto vai alinhando os corpos. Nós não temos que fazer nenhum trabalho diretamente sobre os corpos, porque os corpos são um material muito heterogêneo, resultado de muitas encarnações passadas, de muitas misturas genéticas, nesta etapa resultado de hereditariedade física com ancestrais, com raças, etc. Então alinhar isto é muito complicado. Mas se você leva em conta que você é um eu interno, que você é uma alma, que você não é esses corpos, e que esse eu interno é o centro da sua vida, é o centro da sua consciência, e você se entrega a ele, você vive coligado com ele, milagrosamente os corpos vão se alinhando. Só aí os corpos vão se organizando e vão unindo as suas energias. Mas não é trabalhar diretamente sobre os corpos. É levando em conta que há esta central em nós, que há esta força divina em nós. Isto é o que vai alinhando os corpos. E aqui alguém diz que várias pessoas estão pedindo uma explicação por que o tsunami ocorreu naquela região e não em outras regiões. Existe uma ordem kármica para que a purificação planetária se dê. Então há áreas que karmicamente devem ser purificadas antes. Existe uma ordem nisto. E isto depende da necessidade de purificação da área e depende do karma dos indivíduos envolvidos. Mas principalmente da necessidade de purificação da área. Porque cada área pode ser purificada com uma determinada intensidade. Tem que haver uma preparação, isto vai por setores, até que a uma certa altura haja um conjunto para harmonizar a Terra. Mas a ordem kármica dessa purificação, o plano conhece. E o plano age junto com a natureza. E uma pessoa leu que a revelação se encerrou com a morte do último apóstolo de Cristo. E hoje parece a esta pessoa que a revelação continua, grupal e individualmente. Claro, a revelação é contínua, a revelação não para. Quando esta revelação é grupal, ou quando esta revelação é planetária, então ela vai por ciclos, levando em conta que os grupos e que o planeta devem assimilar aquela revelação, para depois irem recebendo outras. Porque as revelações são coisas novas para nós. Então nós temos que ter a revelação aos poucos, para que o nosso ser vá se acostumando, vá se habituando, vá se transformando. Então isto continua e nunca termina isto. Se um grupo não assimilou ainda uma parte da revelação, esta revelação pode continuar individualmente. E aqueles que a vão recebendo individualmente devem se manter em silêncio. Ou devem estar com aquilo guardado para si e vendo e aguardando os sinais, se é o caso de manifestá-la. E se nós podemos explicar melhor o que é avatar? Nós temos um núcleo muito profundo que nós chamamos de regente, regente monádico. Este regente monádico é o núcleo nosso que coordena as sete mônadas. Então o regente monádico, que somos nós, em nível cósmico, este coordena sete mônadas e não uma só. Então estes sete indivíduos que nós somos são coordenados pelo regente monádico. Quando o regente monádico consegue resolver a trajetória destas sete mônadas e absorvê-las em si, quando este regente monádico absorve todas estas sete mônadas, a partir daí ele se coliga com pontos mais altos do cosmos e se transforma num avatar. No avatar não há mais polaridade masculina e feminina. Então, este processo das duas polaridades, do masculino e do feminino, no avatar, na consciência do avatar, está completamente unido, está completamente encerrado. Porque aí o avatar vai participar desse trabalho das polaridades no cosmos. Então, nele já deve estar resolvido. E isto acontece quando o ser não tem mais necessidade de nenhuma experiência no plano físico cósmico. Já fez todas as experiências, então ele reúne as sete mônadas e aí com elas reunidas ele se transforma no avatar. O Avatar transcendeu já as leis materiais. Nós vivemos nas leis materiais em diferentes níveis até esse estado. Mas no Avatar as leis materiais não jogam mais. Então é um estado muito profundo que poucos seres da humanidade da superfície atingiram, mas alguns sim. Quando esses que atingiram esse estágio encarnam, então nós dizemos que encarnou um avatar. Então aqueles que encarnaram como avatares, se eram realmente realizados, são seres deste tipo. Os avatares não têm mais alma, não têm mais mônadas e têm um regente já realizado. Quer dizer, o avatar não tem tanta subdivisão, não tem tantos prolongamentos. O avatar não tem mais prolongamentos aqui. Ele já recolheu todos. Então, se nós um dia víssemos um avatar encarnado, nós íamos fazer a experiência de estar diante de um ser que não tem mônada, que não tem alma, que não tem nenhum núcleo abaixo desse nível cósmico. Por isso é que os avatares que estiveram por aqui encarnados são muito poucos. Foram muito poucos. E uma pessoa leu no livro Padrões de Conduta para a Nova Humanidade uma frase que ela está pedindo que se fale sobre ela. A humildade e o silêncio são irmãos inseparáveis. Então, a humildade e o silêncio são irmãos inseparáveis. No nível desse livro, quer-se dizer que, diante do conhecimento, nós devemos guardar silêncio. Isto é, se nós ficamos sabendo de alguma coisa internamente, nós teríamos que guardar silêncio sobre aquilo e aguardar que venha um sinal que aquilo deve ser revelado. Senão, aquilo é para ser guardado conosco. Certas coisas que nós compreendemos, certas coisas que nós captamos, ou certas coisas que se desenvolvem em nós, nós só podemos revelar com autorização interna. Isto é, estas coisas que a gente aprende absorvendo de fora, que a gente aprende externamente, nós podemos difundir, divulgar, publicar, etc. Mas se nós temos alguma coisa que veio de dentro, alguma coisa que foi revelada a partir do nosso interior, então aquilo só se pode revelar com autorização da mesma fonte de onde aquilo veio. Isso tanto é verdade para coisas pessoais, para coisas individuais, como para outras coisas mais grupais. Nós somos provados muito nesta etapa. Então, se nós temos uma intuição a respeito de algo, se nós temos alguma compreensão, uma intuição sobre o estado de uma pessoa, aquilo não é para revelar para ela, em princípio. Aquilo é para você saber tratá-la corretamente. É para você tratar daquele assunto corretamente e não para revelar aquilo para a pessoa, porque se ela tivesse que saber, ia saber por ela. Então, é preciso um respeito por isto. Enquanto não se adquire este respeito, e isso está incluído falar dos outros, comentar coisas dos outros com terceiros, está incluído tudo isto. Então, enquanto isto não está educado no indivíduo, enquanto isso não está preparado no indivíduo, nós não podemos receber nenhuma informação sobre coisas ocultas do cosmos, da vida universal, daquilo que não é explícito. Então, nós não podemos, por exemplo, estar diante de leis superiores, compreendê-las, entendê-las, termos consciência delas, se não temos esse silêncio trabalhado. Nós ficamos nas leis materiais, ficamos aprendendo a viver aqui no mundo, até que a gente consiga esse grau de silêncio. Em primeiro lugar, nós temos que conhecer a nós mesmos antes de pretendermos entender alguém. Então, tudo isto que a gente pensa que sabe das pessoas, que compreende das pessoas, tudo isto que nós julgamos, esses conceitos que nós temos dos outros, isso tudo são projeções nossas, nada disto é real, porque as pessoas não são assim como a gente pensa, como a gente percebe ou como a gente vê. Enquanto nós não conhecemos o nosso ser interior, enquanto nós não estamos bem diante de nós mesmos, nesse silêncio, enquanto nós não estamos diante de nós mesmos, nós não conhecemos nada e nem ninguém verdadeiramente. De forma que, quando nós lidamos com alguém, devemos sempre estar pedindo perdão internamente. Porque nós não sabemos com quem estamos lidando, isto para todos e para tudo. Não sabemos com quem estamos lidando, não sabemos o que aquela pessoa necessita, não sabemos o que a nossa alma gostaria de fazer com aquela pessoa. Enfim, nós temos que sempre estar pedindo perdão internamente, enquanto não encontramos o nosso centro. Praticamente, enquanto não encontramos o nosso centro, enquanto não estamos naquele silêncio e não estamos de lá recebendo uma orientação, nós temos que pedir perdão porque tudo que estamos fazendo não deveria ser bem assim, ou não deveria ser assim totalmente. Então, em primeiro lugar, vem conhecer a si mesmo. Quando começamos a sentir esta necessidade, aí nós vamos ficando humildes e vamos buscando esse silêncio, e vamos encontrando esse silêncio. Mas enquanto nós não sentimos esta necessidade de estar realmente em conexão com uma verdadeira guiança, aquilo que vai nos orientar, aquilo que vai fazer com que não erremos, pelo menos naquele momento, então, enquanto nós não temos esta necessidade, humildade e silêncio são coisas relativas. Nós pensamos que somos humildes, pensamos que estamos em silêncio e podemos até estar, se formos nos comparar com a maioria. Mas isto não é humildade nem silêncio. Enquanto você não toca esse centro interno, enquanto você não está coligando com isto, você não é verdadeiramente humilde e você não é verdadeiramente silencioso. Para nós conhecermos esta sabedoria interna, para nós termos este contato interno, temos esta orientação segura, é preciso que a gente vá treinando este silêncio. Humildade você não pode treinar muito, você pode agir da melhor forma possível, mas a humildade vai brotando. O silêncio você pode ir procurando através do autocontrole da palavra, através do autocontrole do pensamento. Então, você já sabe que para você chegar nesta fonte interna, para você chegar nesta fonte de sabedoria, para você ter as coisas de maneira segura, você precisa ir trabalhando o silêncio. Dentro da sua consciência, você deve saber, diante do silêncio, o que é que você tem que trabalhar naquele momento, porque isto é muito amplo. No nosso estágio atual, nós não conhecemos os nossos semelhantes e pouquíssimo conhecemos de nós mesmos. Pode, no estágio atual, realçar os erros e as falhas. Isto pode. Isto a natureza permite, e isto o plano até prevê, porque nós, se reconhecemos certos erros e reconhecemos certas falhas, nós já podemos ir trabalhando isto. Agora, quando você começa a perceber uma qualidade, é melhor você entrar em silêncio para você não se iludir com aquela qualidade. Então, os erros e as falhas, nós podemos ver, isto pode emergir, nós podemos buscar, podemos pedir que nos seja mostrado, porque pedir que nos seja mostrado quer dizer não criar obstáculos para que aquilo emerja, para que você fique sabendo. Então, quem está fazendo este caminho, o que deveria realmente pedir é que veja os próprios erros, é que veja as próprias falhas, os próprios defeitos, e não que se ofenda quando uma circunstância põe o seu defeito na sua frente. Então a pessoa fica ofendida, fica deprimida. Devia ser o contrário, ela devia pedir que isto acontecesse. Pedir que os seus defeitos, que as suas falhas, que os seus erros lhe sejam mostrados, de qualquer maneira, como for. Isso é uma grande aprendizagem. Vê que o caminho do silêncio e o caminho da humildade passa por tudo isto. Ninguém pode ser humilde, ninguém pode entrar em silêncio se ele não reconhece as suas falhas, se ele não tem a capacidade de ver as suas falhas, ou se ele não admite que as suas falhas lhe sejam mostradas, etc. Nós começamos a ser humildes e começamos a entrar em silêncio, como vimos no começo, é quando nós começamos a perceber que somos uma partícula de uma vida maior. Isto é, enquanto nós pensamos que nós somos nós, enquanto nós nos vemos como um indivíduo, vaidoso ou não, mas enquanto nós nos consideramos um indivíduo separado, nós não vamos nunca ser humildes e não vamos entrar em silêncio realmente. Então nós precisamos ter esta formação, esta percepção de que nós somos uma mínima parte de uma coisa muito maior. E se nós temos esta possibilidade de nos vermos como uma parte infinitesimal de um todo, então aqui começa um processo no qual vai crescendo a humildade, no qual este silêncio vai se aproximando e nós vamos realmente buscando este silêncio. O que impede que a gente fique em silêncio é justamente esta individualidade. É exatamente nós nos considerarmos um indivíduo, considerarmos uma coisa. Isto é um grande barulho, isto é um ruído, uma desarmonia. Então você precisa considerar um todo, uma única vida, uma vida única. É por isso que antigamente as religiões falavam tanto de Deus, porque Deus, para as religiões, não era esta coisa única, era esta coisa suprema. Então se falava muito nisto para nós termos esta coisa suprema presente, para nós termos esta coisa infinita, esta unidade, que é chamado de Deus, não? Porque era mais fácil para o homem perceber isto se fosse personalizado. Então nós estamos diante disto e aí sim vamos nos redimensionando. Mas sem esta ideia, e o que, que vai substituir em nós esta ideia de Deus hoje? Porque as coisas foram tão desenvolvidas, não? Que a maioria já perdeu até esta ideia. Mas isto, chamando Deus ou chamando outra coisa, isto é uma coisa real, e nós temos que ter isto diante de nós, nós temos que ter isto presente, porque senão não saímos desse nível de indivíduos, nós não conseguimos deixar de nos considerar únicos, separados, individualistas, pessoas, almas, mônadas, tudo isto que nós vamos nos considerando, mas isto precisa visão deste todo, desta vida única, e aí então começamos a desenvolver a humildade e começamos a desenvolver o silêncio. Porque claro que ninguém vai poder eliminar o seu ego, ninguém vai poder cancelar a sua individualidade, porque isso está aí para ser transcendido. Mas o começo disto é você considerar esta coisa única, esta coisa imensa, esta coisa infinita, esta coisa onipotente, onipresente. Aqui você tem que colocar a sua imaginação, pedir luz internamente para se relacionar com isto, para se relacionar com esta totalidade ou com Deus, como vocês queiram, para vocês se relacionarem com isto, porque é daí que começa um sentido de humildade, é aí que nós vamos sendo curados desta situação de sermos indivíduos, de sermos separados, né? De sermos pessoas, etc. Nesse caminho, nós vamos encontrando a energia adequada para estarmos desenvolvendo a lei do serviço. Porque nisto tudo, a lei do serviço é fundamental. Isto não é só um estudo teórico. Isto não é só uma elucubração mental. Isto não é só um estudo. Isto na prática é o serviço. Isto na prática é você estar suprindo a necessidade de um outro. É você estar suprindo a necessidade de um grupo. Enfim, é você estar servindo. É você estar suprindo uma necessidade que não é a sua. Isto é o caminho do serviço. Enquanto nós não estamos neste caminho, enquanto nós não estamos junto com esta lei, enquanto nós não estamos nos inserindo nesta lei, enquanto nós não estamos vivendo esta lei, nada disso que foi dito começa a acontecer. É claro que no início nós não vamos ser servidores perfeitos, não vamos estar servindo incondicionalmente, não é? Não, não vai acontecer isto. Mas nós vamos por graus, nós vamos por etapas. E nessas etapas, as nossas necessidades vão diminuindo. E nós vamos sentindo cada vez mais a necessidade do outro, a necessidade do grupo, a necessidade do planeta, a necessidade do todo, segundo a nossa capacidade de desenvolver nesta lei do serviço. Vocês veem que silêncio, humildade, integração na lei do serviço, trabalho, tudo isto acontece concomitantemente. Então tem horas que você busca de forma especial o silêncio, que você apela para o silêncio, para ser ajudado, para estar mais em condições de fazer este caminho, de fazer este trabalho. Tem horas que você apela mais para a humildade. Tem horas que você apela mais para esta vida única, para esta essência total, para este Deus. Tem hora que você se volta mais para isto, segundo a sua necessidade. Mas você vai lidando com estas coisas todas. Você vai lidando com esta busca, vai lidando com o silêncio, vai lidando com a humildade. E aí tudo isto vai desenvolvendo, tudo isto vai tomando corpo, tudo isto vai entrando na sua vida e você vai se desenvolvendo com isso. Viver isto em diferentes graus, em diferentes etapas, nos dá as condições de nós irmos realizando todas as mudanças, todas as transformações que forem necessárias. Então, muitas vezes, nós gostaríamos de ser transformados, gostaríamos de ser diferentes, não sabemos como transformar aquele ponto. Você não consegue mesmo, querendo fazer isto diretamente. Você precisa estar servindo, precisa estar buscando silêncio, você precisa estar sendo humilde diante daquilo que se apresenta, daquilo que se mostra, das provas que chegam. Enfim, humildade, silêncio e serviço são coisas que você vai desenvolvendo, são coisas que você vai entrando em contato com elas, vai vivendo, e aí então você vai vendo as transformações até incríveis acontecerem em você. Porque tudo está para ser transformado. Então não existe nenhum ponto fixo em nós. Tudo em nós está para ser transformado. E se nós achamos que está muito difícil transformar uma coisa, é porque nós precisamos de outras forças para aquilo ser transformado. Aquilo já está muito arraigado, aquilo já é muito velho, aquilo está muito já cristalizado. Então você, sozinho, com as suas forças, não consegue transformar aquilo. Então precisa silêncio, precisa serviço, precisa humildade. A energia desses estados para que isto comece então a transformar as coisas em você. E aí não há o que não possa ser transformado. Aprendendo a estar em silêncio, buscando estar diante da humildade, procurando servir cada vez de forma mais real, cada vez de forma mais verdadeira, mais efetiva, isto é o perfil da nova humanidade. Então todo o livro Padrões de Conduta para a Nova Humanidade está nos levando para este perfil. Então todas as leis que estão ali, todas as coisas que estão ali sugeridas, isto é para nos levar para este perfil, para nós irmos compreendendo este perfil, para nós irmos adquirindo este perfil. Isto é muito gradual. É claro que precisa novo código genético, não é, desenvolvido, precisa tudo isto que está incluído na nova humanidade. Mas nós estamos trabalhando isto desde agora, desde já, trabalhando essas coisas básicas. Isto é, para nós estarmos realmente imbuídos desta busca de silêncio, dessa busca de humildade, dessa busca de estar no serviço, para nós estarmos imbuídos disso, para isso ser realmente o centro da nossa vida, o centro de toda a nossa atenção, da nossa atividade, da nossa busca, nós precisamos sair bem do comum. Nós precisamos aprender, não é? No mundo em que vivemos, nas coisas que desenvolvemos, na vida kármica, nós teríamos que ter isto presente. Teríamos que ter isso muito presente. Teríamos que ter isto como proposta mesmo, estarmos sempre nos lembrando disto. Se nós estivermos trabalhando isto, já quer dizer que nós estamos na linha da nova humanidade. A nova humanidade vai ter isto muito mais avançado do que esta busca. Já vai ter isto num outro grau, num outro estágio. Então, se nós trabalharmos isto agora, nós já estamos em contato com esta outra consciência. Estamos já participando desta nova coisa que vai surgir aqui um dia. E uma pessoa diz que ela se sente muito só. E o que ela deve fazer? Nunca nós estamos sós. Para que nós tenhamos estas perguntas e para que a gente tenha estas impressões de que está só, o que quer dizer estar só? Quer dizer que você não está lá no meio da massa. Então, no princípio, isto é um sentido de solidão que dizem que é doença. Então, a pessoa está só. Ela se sente só. Isto é um princípio. Isto é um princípio muito positivo. É sinal que aquela luz que está diante de nós, que aquela luz que nos nutre, está se apresentando. Aquela luz está chegando. Aquela luz está emergindo. E esse sentido de que está no caminho espiritual e se sente só, enquanto esta luz está crescendo, enquanto esta luz está surgindo, enquanto o nosso ser interior está tomando conta da parte externa do ser, é claro que isto é uma energia tão pura, é uma energia tão poderosa, é uma energia tão interna, que isto vai, a um certo momento, afastando tudo aquilo que não tem um mínimo de pureza, que não tem um mínimo de sutileza. Então, muitas vezes, a primeira coisa que é assim empurrada, a primeira coisa que esta luz vai dispersando, são estas coisas humanas, este relacionamento humano de superfície. Então, a pessoa entrando no caminho espiritual, ela pode sentir isto. Então, ela acha que está só. Isto quer dizer que ela está começando a trocar, que está começando a ser substituído na vida dela, esta ilusão de estar junto, que esta coisa aqui de fora, todo mundo junto, todo mundo em coisa, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão porque isso está tudo fora. Isto nem sempre está incorporado, nem sempre está lá dentro, nem sempre é verdadeiro, não? Isto é uma coisa de forças, é uma coisa de movimento, de jogos de força. Então, quando nós começamos a sentir uma espécie de solidão, esta palavra evidentemente que não serve aqui, não é? Mas não tem outra, as línguas são paupérrimas para expressar essas coisas. Então, você vai sentindo esta solidão. Isto é uma solidão muito positiva. E isto quer dizer que a luz que te guia, quer dizer que aquilo que você tem dentro de você e que está começando a se mover, está se movendo, está chegando. E você precisa aprender a substituir aquele relacionamento irreal por este relacionamento, que é o relacionamento real e que você no princípio chama de solidão. Você precisa aprender a entrar nisto, não fugir disso. Você precisa aprender a entrar nisto. No momento em que você vai se sentindo sozinho, que não dá mais certo, você entre nisso, você não fuja disto, porque isto é a sua luz que está vindo, isto é algo que está nascendo, é algo que está emergindo, e que você precisa abraçar isto, você precisa estar com isto para ter um outro relacionamento com aquelas coisas de fora. Enfim, você nunca vai conseguir ter um relacionamento externo, ter um relacionamento humano. Você não vai conseguir ter uma harmonia entre as pessoas, na vida, com os fatos, com as circunstâncias, se você não aprendeu a conviver com isto que as pessoas normais chamam de solidão. Se você não aprendeu a lidar com isto, se na hora que isto chega, se na hora que isto se aproxima, se na hora que isto se mostra, isto é muito suave, isto é muito respeitoso, isto é muito belo. E nós temos um outro conceito sobre isto, porque somos viciados em coisas superficiais. Então, quando isto começa a acontecer, quando isto começa a emergir, você abrace isto, você não fuja, você não diga que está só, porque agora que você está começando, você está dando primeiros passos num futuro relacionamento real com as coisas. Enquanto você não sente essa solidão, enquanto você não vive isto, enquanto você não se identifica com isto, você não pode ter um relacionamento externo real com ninguém e nem com nada. É nessa solidão, é nesse estágio que se aprende isto. Ao longo da vida, tudo aquilo que nós deixamos de válido, tudo aquilo que acontece de válido, de real, através de nós, na nossa vida, são as coisas que foram inspiradas nestes momentos. Então, você tem uma atitude, você tem uma atuação, você tem toda uma ação. De real ali dentro, só tem aquilo que foi inspirado por esses momentos de solidão, por esses momentos de silêncio. Aquilo é o real de tudo que você faz. O resto é tudo superficial, é tudo duvidoso. Só aqueles flashes na vida que nós fizemos inspirados com base nesta situação de estarmos ali sós, de estarmos ali naquele silêncio, de estarmos ali sem as companhias normais, é dali que vêm os impulsos reais para aquilo que nós fazemos. Então uma ação nossa, uma ação humana nossa, ela não é toda falsa, ela não é toda desperdiçada, ela não é toda inútil. Há pontos nesta ação, há momentos nesta ação que tem a energia desta solidão, que aquilo emergiu e entrou na ação. Então, aqueles são as coisas reais da nossa ação. A parte da nossa ação que não foi contaminada, a parte da nossa ação que não foi influenciada por todo esse movimento superficial, externo, misturado, amorfo, de um jogo de forças com tudo misturado. Enfim, sentir-se só é o princípio de tudo isto. Agora, as pessoas estão tão habituadas a não quererem se conhecer e a estarem olhando só para fora, que na hora que o plano começa a colocá-las sós, na hora que o plano começa a colocá-las um pouco à parte do resto, elas começam a reagir contra isso. E assim perde uma oportunidade. Perde uma oportunidade de entrar nesse outro conhecimento. Nesse estado, nós vamos buscar este conhecimento interno e vamos ficando muito mais atentos ao que acontece. Mas vamos ficar atentos de outro jeito ao que acontece. Não vamos ficar atentos só para fazer as coisas direito. Isto não basta. Isto as pessoas normais fazem. Você, diante daquilo que acontece, não é só fazer direito. Você tem que ver o que que aquilo está te ensinando, o que que aquilo está te trazendo de ensinamento. Então você praticamente está vendo um ensinamento em tudo o que acontece. Então não tem mais por que não aceitar o que acontece. Você tem que resolver o que acontece. Ou você tem que se resolver diante do que acontece. Mas o que acontece é a forma de você aprender. O que acontece é a melhor maneira de você aprender qualquer coisa. Tudo o que acontece nos ensina alguma coisa, se nós prestarmos bem atenção. Agora, para isso, nós precisamos ter aprendido a ficar sós. Nós temos que ter aprendido a ter aqueles momentos de que parece que estamos separados de tudo, parece que não encontramos jeito de nos acertar com as coisas e com as pessoas. Não é que isto sejam qualidades e que a vida deva ser assim. Isso é um estágio, isto é um momento da vida e que nós não devíamos passar por isto superficialmente. Nós devíamos realmente viver isto. Digamos então que eu cheguei à conclusão que eu sou muito difícil, que eu tenho um temperamento muito esquisito. Claro que isso são todas coisas a serem harmonizadas. Mas em princípio, você deve viver isto. Você deve viver isto, porque se você não consegue se introduzir ali direito, é porque você precisa de reforma, você precisa se transformar antes de você estar unido com aquilo. Enfim, tudo isto é para ser recebido com muito amor, com muita gratidão. Bem, esse livro diz que o caminho evolutivo vai se estreitando à medida que nós o vamos trilhando. Então, aqueles que esperam, que entraram no caminho evolutivo para terem mais facilidades, abertura, isso não é caminho evolutivo, isso é o contrário, isso é uma ilusão de caminho. Quando você entrou no caminho, você vai se sentindo cada vez mais apertado, mas é um apertado no bom sentido, é um apertado para você se concentrar. Então não existe caminho espiritual dispersivo, isto é uma coisa que vai levando a uma concentração. Então isto vai se estreitando, isto vai apresentando para nós crises, problemas, certas dificuldades, não? À medida que vai sendo trilhado, à medida que vai sendo caminhado. Então você no caminho vai sempre tendo uma prova, uma mais sutil do que a outra. Você vai sempre tendo uma situação que exige mais de você, que exige mais atenção de você, que exige mais dedicação, exige mais desapego. O caminho vai então evoluindo assim. E quanto mais nós estamos diante das provas, e quanto mais sutis são as provas, quanto mais trabalhosas para nós são as provas, mais nós vamos adquirindo capacidade de nos transmutarmos. Porque a transformação é uma coisa mais ou menos superficial. A transmutação mexe com a nossa parte interna mesmo. E o caminho vai nos levando para isso. O caminho vai nos levando para situações nas quais nós nos olhamos e nós nos damos conta que nenhuma transformação ali vai resolver. Nós precisamos de mais. Nós precisamos realmente ser transmutados. O nosso material precisa ser modificado. Nosso material precisa entrar numa outra química. Nosso material precisa ser outro. O caminho vai mostrando isto. E nós chamamos isto de caminho que vai ficando estreito, que é uma ilusão. À medida que ele vai ficando estreito, nós estamos mais próximos da libertação. Nós estamos mais longe daquilo que nos prendia, daquilo que nos iludia, daquilo que nos viciava. Enfim, nós vamos estar cada vez mais longe desta nossa maneira antiga de estarmos na vida. Hoje, este caminho que vai se estreitando, além de nos levar para a transmutação da matéria, este caminho vai nos preparando para nós irmos ficando conscientes e para nós irmos servindo ou irmos agindo também fora do plano físico. Então tem seres que estão numa situação e num estágio muito delicado. Quando nós chegamos na hora de estarmos servindo, de estarmos agindo, trabalhando, vivendo conscientemente fora do plano físico, nós começamos a não sentir muito sentido na vida aqui no plano físico. Não é que a vida no plano físico não tenha mais sentido. Nós é que estamos sendo preparados para conseguir estar na vida interna, para começarmos a aprender, começarmos a gatinhar, a entender que temos uma vida fora do físico, que temos um trabalho fora do físico, que temos um serviço a fazer fora do plano físico. Então, neste momento, muitos estão nesta situação de não se sentirem mais realmente na vida física externa. Eles estão, continuam até quando tiverem que estar, mas estão sendo preparados ou estão começando a fazer os contatos com este mundo interno, com esta vida sutil, com essa vida interior, onde eles têm que trabalhar, onde eles têm que servir, onde eles têm que agir. E enquanto essa transição não fica mais clara, isto é, enquanto nós não temos a primeira experiência de que vivemos nos planos internos, enquanto nós não temos a primeira experiência que servimos, que trabalhamos nos planos internos da vida, essa crise de não ser muito útil aqui, de ser errado aqui, de não se encaixar mais aqui, isto tudo vai acontecendo. Isto tudo vai acontecendo até que em um determinado momento você perceba, você veja que enquanto você está fazendo um trabalho aqui, você está fazendo trabalhos lá também. Os seus corpos estão trabalhando lá, sua alma está trabalhando lá, você está agindo lá. Isto vai começando a ficar claro. Ficar claro não quer dizer claro aqui. Ficar claro quer dizer você se habituar com esta situação aqui de coisa que não se realiza. Porque aí você vai sentindo que esse serviço, que esta realização, que esta vida está acontecendo do outro lado, está acontecendo na parte sutil do seu ser e nos planos internos. Atualmente, nos cabe perceber isto e nos cabe tomar consciência desta vida nos outros planos, desta vida nos outros níveis. Porque a hora que a gente começar a tomar consciência disto, tudo fica bem compreensível aqui e acabam os conflitos aqui. Para isso, o primeiro passo é nós irmos entregando aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Porque todos nós dispomos do livre-arbítrio, isso é um dom, isso é uma dádiva que nós temos, que a nossa mente tem, e que nós podemos fazer o que quisermos, até um certo limite, né? Até onde a mônada permite. Mas até onde a mônada permite, você faz tudo o que você quer. E isto chama-se livre-arbítrio. Enquanto você está nesse sistema, você não tem como perceber o outro lado da sua vida. Precisa que você vá entregando esse seu dom de fazer o que você quiser. É preciso que você vá se desenvolvendo no sentido de buscar uma vontade superior em você, para você segui-la. É a partir daí que você vai começando a perceber isto. Aí a sua vida, mesmo de encarnado, vai ficando mais plena. Sua vida vai ficando mais ampla. E as coisas vão, para usar um termo psicológico, se ajustando. As coisas vão se equilibrando. As coisas vão acontecendo. Mas não vão acontecendo só aqui. Vão acontecendo bem quando estão acontecendo aqui e estão acontecendo também no outro plano. Estão acontecendo lá também. E nós vamos tomando consciência disto. Porque tomando consciência disto, quando nós olhamos para cá e assumimos as coisas daqui, Quando nós lidamos com as coisas daqui, isto realmente, para nós, é como um jogo. E muitos ficam até nessa etapa um pouco indiferentes, que pode ser uma coisa ou outra, mas a indiferença aqui não deveria entrar. O desapego sim, mas a indiferença não. Porque com a indiferença você congela isso tudo. Com a indiferença você deixa de perceber, deixa de sentir, deixa de unir. Então é preciso não ficar indiferente quando vê que as coisas aqui são como são, não ficar indiferente aqui. Isto deve nos levar a nos desapegarmos de tudo, mas não ficar indiferentes. Isto é uma coisa muito delicada, é um momento muito delicado. E esse livro, Padrões de Conduta para a Nova Humanidade, tem todas estas sementes, tem todos estes pontos, não? Que nós vamos desenvolvendo ali, vamos vendo ali, vamos verificando ali, atrás das leis que aquele livro nos traz.